Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta edição é David Iguaz. Podemos dizer que é uma das figuras deste ano 2021 que está a terminar, pelo envolvimento na causa do Rossi, mas também pelo envolvimento no processo eleitoral. De alguma forma podemos dizer que, diria, desafiou o poder. David, bem-vindo a este programa. Isto foi um ano seguramente, diria, desgastante, não é? Exigente, e que passou por diferentes momentos, diferentes etapas. Nós já vamos falar um pouco mais dessa vertente política. Voltamos ao movimento Juntos pelo Rossi, até porque tivemos essa informação nos últimos dias de tomadas de posição, a apelar à prudência, porque ainda há processos em abertos. O que é que está em causa nesta altura que leva o movimento cívico a aconselhar prudência, isto no momento em que a autarquia anuncia o arranque das obras? Pode vir ainda daí algo que seja substantivo para este processo?
Sim, Carlos, obrigado pelo convite e a Rádio Terra Nova. Sim, de facto, aqui já há algum tempo que de facto estamos a alertar o Executivo para que não avance de uma forma apressada e imprudente com as obras do Rossio. E porquê? Há um conjunto de processos judiciais que estão em curso e que podem travar a obra. E, portanto, esse cenário é real, é um facto, e desde o nosso ponto de vista, valia a pena alertar as pessoas para essa possibilidade. Portanto, o facto de haver, neste momento, uma providência cautelar que está em apreciação na segunda instância, portanto, há um recurso de uma primeira instância em que a decisão foi favorável à autarquia, depois houve um recurso que foi submetido pelo Movimento Juntos pelo Rossio, está a ser apreciado e neste momento poderá haver uma decisão em qualquer altura, que pode eventualmente ser favorável ao município ou poderá ser favorável à posição do movimento. Seja como for, há um, vamos chamá-lo, perigo ou uma possibilidade de a obra vir ser travada por ordem do tribunal. E, portanto, se a obra avançar antes dessa decisão, obviamente que todas as obras que neste momento poderão ser feitas incorrerão num prejuízo para o município e obviamente para os municípios.
Estamos a falar de questões administrativas, é isso que está em causa?
Sim, o que está em causa aqui é uma série de ilegalidades ou irregularidades que estão a ser cometidas pelo Executivo, nomeadamente a violação da lei da água, o Rossio é uma zona inundável e, portanto, estar a fazer uma obra destas numa zona inundável implica riscos, como é óbvio, não só para o futuro parque de estacionamento que queira ser construído, como para as pessoas que lá meterão os carros. Estamos a falar da ausência de um estudo de impacto ambiental ou uma avaliação de impacto ambiental que, segundo a nossa posição, deveria ser obrigatório e que não foi feita. Há falta de estudos relativamente ao perigo que pode implicar esta obra para o edificado, para bens e pessoas, uma coisa que está contemplada no parecer da APA, que deu um parecer condicionado à elaboração deste projeto. Há aqui uma série de ilegalidades que estão a ser cometidas pela autarquia, que são graves desde o nosso ponto de vista, e portanto isso vai ser apreciado pelo tribunal e entretanto é manifestamente imprudente e eu diria, enfim, de uma grave irresponsabilidade avançar com uma obra quando ainda estas decisões ainda não foram definidas pelo Tribunal Administrativo do Porto.
Durante este tempo, podemos colocar as coisas desta forma, a autarquia tem dito que sente sustentado, digamos assim, o caminho traçado, tem essa segurança desse trabalho que vai fazendo. As decisões que foram tomadas até agora, que perspectivas é que dão ao movimento? Há aqui a crença de que isto ainda pode ser revertido ou isto já é passado e já temos de saltar para outro momento em que se discutem outras questões?
Ora bem, a ideia que hoje...
Há uma crença, no fundo é esta questão, ainda há essa crença?
Vamos lá ver, nós temos que nos cingir aos factos, temos que cingir aquilo que está neste momento no terreno. Há uma providência cautelar, há um recurso, esse recurso vai ser apreciado agora em breve, há um elemento novo que surgiu há dias, em que é um parecer favorável do Ministério Público às teses do movimento e aos argumentos que nós esgrimimos na providência cautelar. Portanto, é vamos chamá-lo de certa forma, uma vitória, é digamos, uma boa sustentação das nossas teses, e isso tudo deveria servir para que o Executivo ponderasse antes de avançar com uma obra. Não é o caso. E, portanto, o Presidente da Câmara acha que pode avançar, que ele vai ganhar e que vai ganhar os processos todos, mas, infelizmente, isto não é dele, isto é de todos. E, portanto, ele avançar com isto, com eventuais prejuízos para todos, acho que é muito grave.
Durante muito tempo, a questão dos processos jurídicos formatou, ou foi-nos formatando a nós observadores, visto de fora, um pouco esta ideia de que poderia ser, diria quase uma... aquilo que na linguagem jurídica se considera manobras dilatórias para tentar empurrar o mais possível para depois, de facto, o período eleitoral dar aqui alguma luz sobre isto. Isto foi feito também com esse sentido? Agora que já estamos a olhar um bocadinho para o pós-eleições, isso também foi feito com esse sentido ou não?
Está-se a referir ao timing da parte da Câmara do Executivo?
Não, no fundo as iniciativas que foram sendo tomadas pelo movimento, em termos jurídicos. Providências cautelares, ações principais, e até porque surgiam muitos apelos, atenção às eleições, vamos deixar que as eleições de alguma forma falem. Portanto, o processo jurídico aqui teve sempre esse sentido jurídico para tentar travar ou de empurrar para o período eleitoral a definição de uma tendência, digamos assim, na cidade?
Não, de todo. O timing político quase nunca coincide com o timing jurídico. E este de facto, é um caso desses.
Mas aqui as eleições acabavam por encaixar nesse... Aliás, o movimento antes, algum tempo antes das eleições, no fundo diz isso. O que diz agora sobre a providência cautelar dizia nessa altura: atenção, vamos ter eleições, prudência no arranque.
Mas, de facto, a situação mantém-se. Portanto, estamos a falar que o processo jurídico continua, independentemente das eleições. Juridicamente, o que aconteceu antes das eleições é que houve uma providência cautelar que foi indeferida pelo Tribunal com base em tecnicismos. Portanto, não estudou a fundo os argumentos que nós dirimimos, e por isso é que nós submetemos o recurso. Isso aconteceu antes das eleições. Aconteceram as eleições, o recurso foi submetido. Já sinceramente não me lembro se foi antes ou foi depois das eleições. Acho que foi antes das eleições. E segue o curso normal. Portanto, não há, até porque aqui é outro pormenor, é que, para além disso, houve decisões que, fora do nosso âmbito, nomeadamente a decisão do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas, que podia ter sido negativo, não foi. A questão de o primeiro concurso ter sido anulado e ter sido cancelado, e portanto isso tudo
foi adiando.
Foi adiando, exatamente.
É isso. Sendo que pelo meio surgiam também aquelas questões, diria quase parcelares, pareceres de classificação de árvores. Exatamente. Havia ali sempre alguma coisa, ou seja, o movimento o que tentou foi justificar por, quase diria, parcela a parcela, o desejo de não ver aquela obra construída, ou porque está em zona de risco, ou porque tem características que deveriam aconselhar outro tipo de intervenção. Esta solução, como solução, esta, diria quase, forma parcelar de ir ponto a ponto, acha que foi a melhor estratégia ou tem sido a melhor estratégia para abordar, no fundo, aquilo que nos vem dos poderes públicos é mais uma vitória nisto, mais uma vitória naquilo, ou seja, vai-se formulando aqui uma ideia geral de que passo a passo as coisas estão bem, em termos genéricos.
É verdade, aqui uma estratégia de marketing, nesse sentido, é verdade, nem sempre, neste caso diria, quase nunca corresponde à realidade. Nós ouvimos parte da verdade e não ouvimos o todo, e portanto nós temos que ser honestos intelectualmente e dar ou divulgar o todo, não é só a parte. E o que está a acontecer com o Executivo já desde algum tempo é isso. Divulgam as partes boas e as partes más não divulgam. Por exemplo, um caso é a questão do parecer do Ministério Público. o Executivo está perfeitamente ciente e sabe do parecer favorável do Ministério Público às teses do movimento Juntos pelo Rossio. Mas não disse nada, porque não convém, porque é uma má notícia. Portanto, mas a questão para nós, a nível de propaganda, vamos chamá-la assim, o que nós nos interessa não é bem a propaganda. Eu sei que esse é um aspecto mais, enfim, que os políticos profissionais apreciam mais. Nós queremos salvar o Rossio. É isso que nós queremos. É isso que nós... É para isso que cá estamos. Relativamente à estratégia, nós, sinceramente, a estratégia pode-se definir como uma estratégia global, completa.
Eu faria então uma viagem no tempo. Se voltasse agora atrás, a estratégia que seguiriam seria exatamente a mesma ponto por ponto?
Provavelmente, porque nós batemos a todas as portas. Estamos a falar que o Movimento Juntos pelo Rossio há 4 anos que está nesta luta e posso dizer que batemos as portas eu diria quase todas as entidades públicas, desde a CCDR, desde o Instituto de Conservação e Natureza e Florestas, uma carta aberta e um pedido de audiência ao Presidente da República, reuniões com a Agência de Coesão. E, portanto, há aqui digamos, uma série de ações que foram feitas em que era aquilo que estava à nossa disposição. Estamos a falar também de manifestações, estamos a falar de ações de rua, estamos a falar de abaixo assassinatos. Portanto, eu acho que mais não era possível, sinceramente. Não é, até porque nos últimos tempos tivemos o tempo de fazer realizar um documentário sobre toda a problemática, a história do Rossio.
Também foram à questão social.
Fomos à questão social, exatamente. Portanto, mais não é possível. Agora, se podíamos ter feito algumas coisas antes, outras depois, sinceramente, olhando para trás, posso dizer que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Agora, estratégia, sinceramente,
não mudaria nada.
Não.
Mas com tanto esforço, e lá está, com tanta análise estratégica, ponto a ponto, esse não é também o sinal do melhor escrutínio que poderia ter uma obra destas? Ou seja, na ótica do proponente, do promotor, eu ganho aqui, ganho ali, ganho acolá, isto vai seguindo. Isto não é, diria, quase a melhor verificação? Com tanto escrutínio, no fundo, resume-se a isso. Isto não é o sistema a funcionar?
Pelo contrário, infelizmente. Nós descobrimos que, de facto, o sistema não funciona. Neste caso, não funciona, não funcionou. E posso lhe dar vários exemplos. Em primeiro lugar, o ICNF. O Presidente da Câmara arvora-se sempre, utilizando uma metáfora apropriada, em que efetivamente tem os estudos favoráveis do ICNF. O ICNF, inicialmente, o primeiro parecer deles foi avançar com a classificação daquele espaço. Pronto, mais uma vez, esta história não foi contada. E, portanto, o que é que aconteceu? Houve uma segunda avaliação por um técnico em Lisboa. Eu não sei porquê é que houve essa mudança de posição entre a primeiro parecer a querer classificar aquele espaço e um segundo parecer exatamente ao contrário. Houve uma mudança. Não sei se terá havido eventualmente alguns contactos a certos níveis. Não faço a mínima ideia.
O que está a dizer é levantar desconfianças sobre o processo. Escolha de pessoas, decisões...
Eu próprio posso dizer uma coisa. Eu consultei o processo pessoalmente em Lisboa, no ICNF, e vi o processo. Não sei se eventualmente haverá algumas peças que não estão lá. Aquilo que eu consultei disse-me claramente que houve uma mudança de posição no ICNF. O porquê só podemos suspeitar e podemos eventualmente, enfim, levantar algumas suspeitas, mas não tenho provas. Agora, o que é certo é, o ICNF, e isto está provado, manda uma carta, não sei dizer exatamente em que data, a dizer, olha, podemos avançar com o processo, sim senhor, se vocês conseguirem duas coisas. Primeiro, comprovar que as árvores são centenárias. Segundo, que há umas espécies arbóreas naquele espaço que são raras e que possam sofrer com esta obra. E se vocês fazem isto em 30 dias, estamos a falar mais ou menos início de julho, se fizerem isso em 30 dias, podemos avançar com o estudo de classificação do espaço. O estudo de classificação, não é a classificação em si, o estudo de classificação. Nós em 30 dias conseguimos isso. Conseguimos. Pois faziam questão que fosse feito por uma entidade credível. Nós fomos à Universidade de Coimbra, fizemos um estudo dentro cronológico, comprovou-se que alguns specimens eram, de facto, centenários, e conseguimos comprovar que as palmeiras das Canárias, que agora, infelizmente, cada vez há menos por causa da doença do escaravelho, era uma espécie cada vez em extinção mais rara. Bem, o ICNF, nós fizemos aquilo que o ICNF pediu. O ICNF depois voltou atrás e disse o dito pelo não dito. Porquê? Mais uma vez, não sei dizer, mas que isto aconteceu, aconteceu. E há provas disso. E, portanto, vou-lhe dar outro exemplo. A Agência de Coesão. Nós fomos, há aqui um perigo de a Câmara de Aveiro não vir receber as verbas de fundo comunitário, porque o que neste momento está a acontecer é mais uma subversão do sistema. Lá está, o sistema não está a funcionar. Portanto, a Câmara fez o seguinte. Fez um pedido de financiamento aos fundos comunitários a dizer o seguinte. Nós vamos cumprir as regras do PEDUCA, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro, e o PEMUSA, que é o Plano de Mobilidade Urbana, no sentido de promover estratégias de baixo teor de carbono, promover medidas de redução de ruído, constituir bolsas periféricas de estacionamento, penalizar o estacionamento no centro. Isso é o que faz com que os fundos comunitários venham a Aveiro. Então, o Sr. Presidente faz esse pedido, sim senhor, mas faz o contrário. Como é que é possível? Neste momento, o que foi feito para contrariar o sistema e para dar a volta ao sistema foi fazer um projeto à superfície. Portanto, a superfície do Rocio vai ser alvo de fundos comunitários, mas depois há outro projeto que faz o estacionamento em cave, que já não faz esse pedido, porque contraria a própria essência do fundo comunitário. E, portanto, neste momento, o que está a acontecer é uma subversão do sistema, claramente, mas isso está provado. E nós fomos à Agência da Coesão. A Agência da Coesão em Lisboa é a agência que recebe os fundos comunitários e distribui os fundos comunitários. E nós tivemos uma reunião com eles. E a resposta que nós tivemos foi: pois, realmente pode acontecer. Agora, nós só podemos fiscalizar a posteriori se esses fundos cumpriram.
Se resultou ou não resulta.
Agora, isto é o sistema funcionar.
Mas isso é como todas as obras.
Mas isso, obviamente, o sistema é.
E as obras públicas nisto são, diria, quase só avaliadas à posteriori. Exatamente, mas, para saber do retorno. Então não teríamos parte dos centros culturais do país, não teríamos uma série de se calhar, de estradas, de etc, etc.
É verdade, não é? O sistema não está a funcionar.
Ou seja, a leitura que o movimento faz de todo este processo, independentemente de haver mais confiança, menos confiança nas instituições, é que, diria assim, os edifícios estão montados, ou estas estruturas estão montadas, para se relacionarem, como tem sido crónico ao longo dos anos, com quem, no fundo, aplica fundos.
É.
Sejam elas autarquias, governo, grandes empresas, etc, etc.
É verdade. Aqui é um círculo vicioso, claramente, em que, como há fundos comunitários, somos obrigados, entre aspas, a gastar esse dinheiro, esquecendo que esse dinheiro também vem de Portugal, não é só de Bruxelas, nós contribuímos para os fundos comunitários e, portanto, tem que se gastar. E não se olha a meios para gastar esse dinheiro. E não se olha para a qualidade dos projetos, não se olha para o benefício e para a pertinência desses projetos. O que interessa é gastar o dinheiro. E não é essa uma boa política.
E a leitura do movimento é que se maquilha a questão, não é? Que se faz digamos, que faz um descritivo dos projetos para responder à equação de quem entrega fundos europeus e, portanto, aqui a...
Há uma subversão do sistema, claramente.
Mas isto exige, diria, quase uma discussão que seria para Bruxelas, não é?
Sim, agora...
O movimento chegou a Bruxelas ou não? Ou fizemos, foi só a Lisboa?
Não, fizemos uma exposição a Bruxelas, ao provedor em Bruxelas. Infelizmente, a resposta foi: este é um assunto nacional e, portanto, não podemos entrar neste tipo de, enfim, não se podem imiscuir em questões nacionais, e, portanto, foi a resposta, infelizmente, que nós tivemos.
Portanto, se o edifício não está bem constituído, os cidadãos bateram com o nariz na porta. Basicamente é isto.
É.
E esta fase em que tudo isto se joga agora, a partir do momento em que tem o processo eleitoral pelo meio, perdeu força, perdeu legitimidade, ou acha que mantém exatamente a legitimidade que tinha até final de setembro deste ano?
Eu percebo a teoria das pessoas que dizem que a maioria PSD, CDS, PPM, ao ter ganho as eleições, que tem legitimidade para fazer este projeto. Há umas eleições e ganha aquele que for mais votado. Isso é óbvio. Mas acho que não podemos confundir o facto de haver uma maioria com o facto de haver um mau projeto e um projeto que pode prejudicar ao desenvolvimento, aos negócios, ao comércio, aos visitantes e aos residentes no centro de Aveiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, as eleições são decididas não só questões, neste caso do Rossio, mas uma ampla série de questões, do âmbito social, urbanístico, enfim, do mais amplo, de todas as questões que concernem ao município. E, portanto, o Rossio foi uma parte dessa política ou dessas políticas. Não invalida que eu tenho a certeza que haja muitas pessoas que não foram votar ou até que possam ter votado a maioria que não estejam de acordo com o projeto. Agora, uma pessoa quando vai votar, em princípio, vota com base numa série de pressupostos. E neste caso não teria sido só o Rossio. E é por isso que nós sempre dizemos e sempre apoiamos a feitura de um referendo, que nunca foi feito, foi sugerido ao Presidente da Câmara várias vezes, pelo movimento, pela oposição, e sempre encontramos uma nega, porque não interessa. Portanto, a resposta que foi dada pelo Presidente...
O próprio Partido Socialista colocou as eleições como referendo, não é? Entre aspas, disse-o. Temos aqui a oportunidade, há aqui uma oportunidade de...
É verdade, é uma espécie de referendo, pode-se considerar como sendo uma espécie de referendo. Agora, o que é certo é, não invalida que haja uma série de ilegalidades e uns perigos que estão aí, que não desapareceram com as eleições. Estão aí, continuam aí. Portanto, o facto de haver uns estudos relatórios geotécnicos, e eu posso ler só aqui um excerto dos relatórios geotécnicos, um relativamente ao próprio relatório geotécnico encomendado pela Câmara, que diz o seguinte: o horizonte aluvionar é constituído maioritariamente por solos de baixa consistência com 2 a 3 dezenas de metros de poçança, submerso. É desfavorável e representa um exigente condicionalismo de projeto. A estes acresce a necessidade de salvaguardar as edificações existentes de eventuais riscos associados à construção de uma obra subterrânea deste tipo. E, portanto, isto, que foi um relatório que foi encomendado pela Câmara, acaba a dizer o seguinte: o cenário geotécnico identificado é bastante condicionante e desfavorável, por ser constituído por solos de baixa consistência, com 2 a 3 dezenas de metros de poçança submersa. E, portanto...
Estamos a falar dos lodos da...
Exatamente.
Diria. E depois entra aí sempre aquela dicotomia que foi parte do discurso também das interações entre o David, quando ia às reuniões de Câmara e da Assembleia, as respostas que vinham, que era aquela ideia de que a engenharia está cá para tudo, não é?
É verdade.
O David, e a pergunta também é esta: acha que a engenharia responde a tudo? Ou pode responder?
O próprio relatório diz isso. Claro que, como é um relatório encomendado pela Câmara, tinha que dar uma no cravo e outra na ferradura. E, portanto, independentemente de aparecer aqui a palavra desfavorável, também aparece, de facto, a dizer que a tecnologia pode, de facto, dar a volta à questão.
Já agora, David, muitas vezes aplica-se ou aponta-se o exemplo do Fórum Aveiro. Está lá, está ali também naquela zona, junto ao canal, tem estacionamento subterrâneo, até tem mais do que um piso. Isto é algum barómetro, é alguma indicação que possa ser utilizada para se perceber o que é e o que não é o futuro daquela zona do Rossio?
Infelizmente...
Ou estamos a falar de coisas diferentes, áreas diferentes?
É isso que eu ia dizer. Portanto, a parte geológica, a geologia da parte do Rossio é completamente diferente do outro lado do canal central. Pode parecer caricato, mas é a realidade. O Rossio foi uma salina e, portanto, foi uma marinha que era água, basicamente, e, portanto, foi aterrada no final do século XIX, E neste momento há uns 2 metros de solo e a partir daí é a nível freático, é a água. Do outro lado do canal central há gelos e portanto, só para acabar esta, portanto, há 30, em partes 33 metros de água e lodo até chegar ao solo firme. Do outro lado, onde está o fórum, que onde está os espaços do concelho, onde está o edifício Fernando Távora, temos solo firme a 6 metros. Só para ter uma ideia, a noção da diferença que há a nível geológico. E, portanto, uma construção do outro lado é muito mais estável do que uma construção deste lado.
O que percebemos é que será mais cara, não é? Isso aí é certo e seguro, porque vai exigir outro tipo de tecnologia.
A questão financeira foi outro...
A questão financeira é uma, mas ainda só a questão da segurança. É ou admite que seja possível uma solução segura para ali? Sim ou não?
Eu acho que não. E vou dizer porquê. Para além deste relatório geotécnico, há outros relatórios geotécnicos, nomeadamente um relatório geotécnico que foi feito em 2005 por causa do reforço estrutural da reparação da Casa Major Pessoa, que, como sabe, está logo ali. E, portanto, é um bom indicador daquilo que lá está. E esse relatório diz o seguinte: são terrenos de muita fraca capacidade de carga, suscetíveis de experimentar grandes deformações, mesmo quando submetidos aos mais modestos acréscimos de tensão. Temos aqui indicadores graves e sérios de que aquilo é uma zona instável. Estão ali, são factos, não é uma opinião do Juntos para o Rossio, não é uma opinião política nem partidária. É a geologia a falar. E, portanto, mas atenção, mas mesmo se isso noutros casos, veja, por exemplo, o que aconteceu com a Rua do Sal, ou a Estrada Dique. Uma obra que supostamente não iria oferecer grandes dificuldades está há mais de meio ano a ser reparada porque uma parte que cediu e desapareceu. Porque
é uma zona de corrente, será seguramente diferente.
Portanto, é uma zona muito complicada. A Ponte São João, que foi feita, também ofereceu grandes adversidades a nível técnico. E, portanto, estamos a falar de uma zona que é muito complicada. Isso penso que é óbvio e toda a gente vê isso.
E o fator preço nesta questão? Ia para dizer que essa foi uma questão com o segundo concurso, não é?
O fator preço é outro caos, porque a obra começou, quando se começou a falar disto, começou-se a falar em 1-2 milhões de euros, assim, a nível informal. Depois passou para, da última vez, deixe-me só ver aqui para confirmar, para ter os dados corretos, começou com, como digo, com pouco mais de 1 milhão de euros. Depois, em 2018, houve umas declarações do João Rebaixo Esteves a dizer que, se o apontamento dos estudos confirmar a estimativa da ideia base, que são cerca de 4,7 milhões de euros, então muito bem, estou a citá-lo, viabilidade tranquila e vamos embora para a frente. Se dizer que, por exemplo, eu dobro, não há viabilidade, acabou a conversa. Neste momento vamos quase no triplo. E, portanto, o que é que acontece? A Câmara percebeu ao longo deste tempo que isto estava a ser muito complicado. E como estava a ser muito complicado, o preço começou a aumentar, até, enfim, no final de 2019, já o primeiro concurso, que tinha sido de 9,8 milhões, passou para 11 e agora estamos, já com IVA, se não me engano, nos 12,4 milhões de euros. Portanto, com um agravante, que não é pouco. Para além disto tudo, há um parque de estacionamento público, municipal, portanto, de todos nós, que foi concessionado a privados, que é o mercado Manuel Firmino, e que nunca foi falado, nunca foi posto à votação, nem nunca foi referendado, em que, de repente, um privado encontra-se com duas concessões, o Manuel Firmino e, eventualmente, o futuro do Rossio.
E isso leva-nos à questão do contrato de concessão e àquilo que foi uma das polémicas do período pré-eleitoral. a propósito de um debate, já não me recordo se foi no Porto Canal, em que o candidato do PS diz que, bem, eu não posso prometer, tenho que ver o que é que pode significar uma ruptura com este projeto, chegando ao poder. Na altura aquilo diz-se, e passou cá para fora, que provocou ali uma tensão entre o David e a própria candidatura do Partido Socialista. Acha que as teses, diria, de quem contesta este projeto não foram bem defendidas durante a campanha eleitoral?
Eu acho que deveria ter havido uma postura muito mais clara, sem dúvida. Deveria ter havido uma defesa muito maior daquele espaço, sem qualquer dúvidas, sem qualquer excitações, sem dúvida.
E nunca chegou a perceber essas dúvidas? Na altura o David, eu lembro-me que até tivemos uma chamada telefónica de alguma irritação por causa da questão do que poderia significar o rompimento de um compromisso a propósito das concessões, de empreiteiros, etc, etc, etc. E na altura essas contas, dizia-se, apontavam para cima dos 100 milhões de euros, ou que poderia chegar a um valor dessa ordem. E o David achava que aquilo era, diria, quase matar a luta sem um fundamento, não é? Mas a forma como o PS, por exemplo, equaciona as contas, como faz as contas e como se posiciona nos debates, não dá esta sensação de responsabilidade?
Eu sou sincero, eu nunca percebi, e fiz várias perguntas nesse sentido, de onde apareceram os 100 milhões de euros. Porque eu já li os contratos, já li isso tudo, eu não vejo nenhuma cláusula a especificar montante nenhum. E, portanto, duvido.
Mesmo com a questão da exploração dos estacionamentos por 50 anos?
Atenção, temos que ver uma coisa. Contrariamente, lá está, mais uma vez, estamos a falar de marketing político e de deturpação da realidade. O Presidente da Câmara já há algum tempo diz que a obra está a andar. A obra não está a andar. O que aconteceu foi, houve um levantamento do estado atual do edificado, do que está à volta do Rocio, e houve uma colocação de uns tapumes a um mês, ou durante este mês. É o que há. Neste momento, a obra é quase nenhuma, vamos chamá-lo desta forma. E, portanto, o custo que eventualmente os empreiteiros poderão ter incorrido é mínima. Há aqui outro pormenor. A própria Providência Cautelar chama a atenção aos contra-interessados no processo. Portanto, estamos a falar do consórcio que ganhou a obra. E, portanto, se eles avançam, mesmo havendo um processo judicial, a responsabilidade só é de duas partes. Do Executivo, do Presidente Ribeiro Esteves e do consórcio. Porque eles sabem perfeitamente que é um processo em curso que pode travar a obra.
Então, porquê é que isso não foi calar para o Partido Socialista?
Terá que perguntar ao Partido Socialista, Carlos, não sei. Só sincero, não sei mesmo. Houve receios, não sei porquê, de que eventualmente poderia haver algum tipo de indemnização que terá que ser paga. Mas é que se a gente fizer as contas, o custo da obra vai ser sempre infinitamente mais caro de qualquer eventual indemnização que a gente venha a ser decretada. E, portanto, estamos a falar de custos. Atenção, estamos a falar de custos do Rocio, mas que há, na nossa opinião, custos adjacentes que estão a ser feitos por causa do Rocio, nomeadamente o alargamento da estrada da rotunda de Salineiras à eclusa, a construção de uma segunda eclusa, a própria construção do reparação da Ponte São João. E, portanto, há aqui uma série de obras adjacentes que também podem se atribuir ao custo do Rocio. Quem é que vai ficar beneficiado com isto? O concessionado. O concessionado é que vai ficar com o benefício disto tudo. E estamos a falar de bens de financiamento público que está a ser utilizado para, no fundo, que uma empresa privada fique com uma concessão de 40 anos de dois parques de estacionamento.
O David está arrependido de ter entrado na corrida autárquica?
De todo. Foi muito interessante. Foi desgastante, como o Carlos referiu. Aprendi muito.
Quando é que tomou essa decisão? Quando é que... Eu lembro-me quando... Não consigo precisar, mas lembro-me quando começaram a surgir as, diria, quase aqueles sinais mais visíveis de contestação. Na altura até foi a propósito de um cartaz, creio eu, que a resposta do Presidente da Câmara foi logo a dizer: isto é obra do PS, isto é obra do PS, não é? E depois, mais tarde, já em fim de linha para as autárquicas, aparece então uma candidatura protagonizada pelo David Iguache à União de Freguesias da Glória e Vera Cruz. Isto, no fundo, não veio calcionar essas teses de que havia ali, ou poderia haver, entre aspas, promiscuidade política na luta?
Vamos lá ver, isto tem que ser explicado cronologicamente.
Quase passo a passo.
Cronologicamente, não é? Basicamente, muito rapidamente. Há uma subversão do termo político. Infelizmente, por causa dos atores políticos dos últimos anos, não só cá, mas acho que um bocado por todo o mundo, tem havido uma desilusão e um desligamento da população aos partidos e aos partidos políticos. Agora, a política em si, a polis que os gregos inventaram, que é no fundo a essência da política, perdeu-se um pouco, perdeu-se essa palavra ou a essência da palavra, e foi subvertida, e foi, no fundo, agora tem outro significado. Portanto, a partir do momento em que nós, como movimento Juntos pelo Rossio, vamos para a rua, fazemos interpelações ao executivo, manifestações, assassinatos, etc, etc, estamos a fazer política. Agora, não podemos confundir a política com a política partidária, certo? E, portanto, houve uma altura. E aí é que...
Eu lembro-me, por exemplo, em Aradas houve uma candidatura independente. Em Aveiro não era exatamente essa a questão. O David chegou a ponderar essa hipótese de autonomizar a candidatura e depois quem quiser venha atrás?
Foi a primeira opção. Foi a primeira opção, claramente. Porque eu próprio encontro-me entre as pessoas que estão desiludidas com o sistema atual e com os partidos que estão neste momento no poder. Eu, como digo, não sou aqui, na vizinha Espanha acontece a mesma coisa. E como há uma certa desilusão, a primeira opção foi de facto essa. Criar um movimento independente que se pudesse candidatar às eleições. O seu Carlos se lembra, havia dificuldades na altura.
Sim, havia um processo dificultado que mobilizava aí os coletivos cívicos para poderem assumir essa
forma. Houve entraves de...
Chegou a participar em alguma reunião dessas que foram criadas, aliás, em Ilha, houve uma vitória eleitoral que é protagonizada por um movimento desses, não é?
Sim.
Ainda Dia também.
Até tivemos várias reuniões com partidos, vamos chamá-los assim, sem uma ideologia vincada, digamos, nem de esquerda nem de direita, que é um bocado aquilo que nós propomos. Nós achamos que as ideologias é que no fundo estão a prejudicar o sistema, porque acho que as decisões políticas, algumas delas não deveriam ser condicionadas pela ideologia. Portanto, a noção de esquerda e direita, para mim, mete-me alguma confusão, especialmente quando estamos no século XXI, polarização esquerda-direita está a estragar um bocado as coisas. Mas, e portanto, houve essa tentativa inicial. Não foi possível, por questões internas desses movimentos ou partidos, e depois também, como digo, houve um entrave a nível do governo para que houvesse candidaturas independentes. Claro que isso depois resolveu-se à última da hora, mas nós nessa altura já tínhamos decidido, no fundo, juntar forças com o Partido Socialista e com o PAN. Porquê? Porque também temos que haver aqui uma questão, quer dizer, se nós temos um partido, ou neste caso dois partidos, que advogam aquilo que nós advogamos, porquê não juntar, porquê não ir juntos à luta, porque estamos a lutar no fundo pelos mesmos ideais, em vez de ir separados, ir juntos. E portanto a ideia foi essa, é juntar forças e juntar sinergias.
Mas na altura, na génese do movimento, faziam questão de o dizer, ali no Rossio, por exemplo, numa manifestação, estaria gente do Bloco, do PCP, gente que não quer saber dos partidos, havia de tudo.
É verdade.
Ao afunilar um pouco a bandeira, isto seguramente colherá apoios de um lado, mas seguramente pode autodestruir-se, quase diria eu, nessa sua imagem pública, não é? No fundo, e voltando àquela questão, isto não foi dar razão a quem pré-anunciava um casamento que estaria na cara?
É quando o Zé Ribeiro Esteves avançou com essa a sua ideia, a única razão pela qual ele disse isso é porque nós abordamos o Partido Socialista para colocar um cartaz que estava na rotunda de Salineiras porque estava lá disponível e simplesmente eu não conhecia na altura o professor Manuel Oliveira de Sousa e eles
cederam.
Mas isto não foi aquela ideia. E a única razão pela qual o Zé Rival Esteves falou disso foi isso.
Mas no fundo é um bocado aquela ideia do ser, do parecer, do... Isto não são erros estratégicos de principiante, quase diria.
Se calhar, Carlos, não digo que não. É como digo, se calhar houve uma ingenuidade da minha parte, eventualmente, poderá ter havido alguma ingenuidade, poderá ter havido uma, não sei, digamos, uma... Eu acho que havia boa vontade da parte do Partido Socialista desde o início, e eu considero que o professor Manuel Oliveira de Sousa é uma pessoa muito honesta, muito séria, e a mim deu-me muita confiança.
Gostou dessa experiência?
Desde o início. Sim, gostei. Ao mesmo tempo, deu para aprender alguma coisa sobre como é que os partidos políticos funcionam.
O que é que ficou a conhecer dos partidos e o que é que ficou a conhecer da sua cidade?
Olha, a minha cidade para mim transformou-se completamente. Eu morei em Aveiro desde 1994, portanto já levam 28 anos. E eu fazia até uma certa altura o percurso que se calhar muita gente faz, que casa trabalho, trabalho casa, eventualmente fim de semana posso sair enfim, ir ao restaurante e de fundo isso não era conhecer a cidade, não é? Não era, porque a partir do momento em que uma pessoa começa a encontrar pessoas, não só no Barra da Beira-Mar, mas em todo o concelho, com ideias interessantes, composições, enfim, composições verdadeiramente, enfim, apartidárias e não só, mas uma pessoa começa a conhecer os cidadãos, um a um, quase, e a cidade transforma-se. Uma pessoa depois começa a ver a cidade noutros olhos, não só por causa das pessoas, mas por aquilo que está à nossa volta. Nós passamos muitas vezes ao lado das coisas e não olhamos verdadeiramente, não estamos a olhar. E isso transformou-se para mim. De facto, eu comecei a olhar para a cidade, de Aveiro neste caso, com outros olhos completamente, e aprendi imenso, sem dúvida, e aprendi como é que a dinâmica de uma sociedade funciona, e foi enriquecedor, sem dúvida, não tenho absolutamente, não tenho qualquer tipo de arrependimento nesse sentido.
Admite voltar à carga em 2025, se o convidarem para tal?
É uma hipótese, não digo que não, Carlos, eu acho que independentemente daquilo, de obviamente ser o último mandato desta maioria, acho que Aveiro pode tem pessoas extremamente válidas, muito válidas, que podem aportar muito ao desenvolvimento da cidade, e é uma hipótese, não digo que não. Neste momento estamos no Movimento Cidadãos por Aveiro, agora falando do Movimento Cidadãos por Aveiro, estamos a ver como é que vamos olhar para 2022, como é que vamos dar esse passo. Estamos a estudar.
Esteve há pouco tempo, agora que fala nessa questão, esteve há pouco tempo num encontro num sábado que foi organizado pelo Movimento Mais, creio que é este o nome, Mais.
É o Movimento de Cidadania Democrática. O Movimento Democrático de Cidadania, desculpe. Que é um movimento, sim, tem alguns membros do Mais, do Nós Cidadãos, mas no fundo é um bocado como nosso movimento, é um movimento cívico, partidário, extremamente preocupado com questões de cidadania, como nós, e nós, no fundo, apoiamos essa conferência que foi feita na Junta
Na Casa da Comunidade Sustentável. Ou seja, não desistiram de Aveiro.
Não, sem dúvida.
Independentemente do que se passar com o Rocio.
Não.
Aveiro é para estar na discussão.
Aveiro é para estar na discussão.
Quais são os grandes assuntos que, na sua opinião, para além do Rocio, faz sentido discutir em Aveiro? A pensar nesse futuro?
São tantos, Carlos, são tantos. Estamos a falar desde urbanismo, acessibilidade, cidadania, ambiente, sustentabilidade. Estamos a falar de muitos assuntos. Um que para nós é especialmente importante no movimento é ligar a cidadania aos centros de poder. Portanto, neste momento há uma alineação completa entre os centros do poder e a cidadania. Portanto, há eleições de 4 em 4 anos e alguém é eleito e essa pessoa rege os destinos da cidade em 4 anos, digamos, sem qualquer tipo de escrutínio, ou com muito pouco escrutínio. E, portanto, é isso que nós queremos mudar. Eu acho que esse escrutínio deveria ser constante.
Como é que gostaria de ver cumprido um desígnio desses? Como é que isso se pode fazer em termos operacionais, semana a semana, dia a dia, mês a mês, durante esses 4 anos?
Eu acho que as juntas de freguesia, e daí a minha candidatura para presidente da Junta de Freguesias da Glória e Veracruz, eu acho que essa, a freguesia é, no fundo, o poder mais próximo das pessoas, é o que está mais próximo. E, portanto, o que nós advogamos é a criação, eventualmente, de uns conselhos de bairro ou umas assembleias de cidadãos. Isto são projetos que já existem no, na Europa e no mundo, que funcionam, em que, no fundo, há, pode ser por bairro, pode ser por lugar, há uma série de cidadãos que se juntam, que decidem o que é melhor para eles naquela zona ou naquele bairro.
Portanto, está a falar de poderes intermédios, diria assim, poderes informais e intermédios. Eu creio que isso tem paralelo do que estou a ver, por exemplo, temos isso nas regiões autónomas, concelhos de ilha. Uhum. Antes de uma visita estatutária do governo regional, o concelho de ilha, que agrupa autarcas ou associações comerciais ou outros organismos, e formula um determinado caderno de encargos, que depois é aprovado e depois é entregue ao governo. É um pouco isto. A partir dos bairros ou das freguesias, tentar aqui uma solução intermédia que permita chegar lá acima, é isso?
É isso. Portanto, isto obviamente não substitui ao poder local, nem substitui aos que foram eleitos, como é óbvio, mas seria uma estrutura consultiva.
É um canal de comunicação.
É um canal de comunicação e uma estrutura consultiva. Portanto, estamos a falar de uma série de cidadãos que propõem alguma coisa.
Mas hoje o Presidente de Junta não consegue polarizar isso, ter essa noção, ele próprio ir construindo esse caderno de encargos a partir da sua relação direta com os cidadãos?
Poderia, de facto, mas depende, obviamente, de cada presidente de freguesia, não é? Neste momento, o que nós vemos a ver não é isso que acontece. E, portanto, se os cidadãos tivessem essa iniciativa, pelo menos tiverem a possibilidade de ter esse instrumento, era mais fácil. Portanto, ficava nas mãos deles, não é? Os cidadãos escolhiam o que
temos
é que era.
Temos um poder, David, que no fundo, segue um circuito de baixo para cima, ou temos uma política que vem de cima para baixo? No fundo é isto que estamos aqui a tentar também perceber.
Sem dúvida. O que nós temos é uma estrutura de cima para baixo e, portanto, nós simplesmente somos os receptores das decisões que vêm de cima.
Globais.
E não é assim que deveria funcionar, obviamente. Deveria funcionar ao contrário, ou pelo menos muito mais do que está a funcionar agora. É a tal diferença entre a democracia representativa e a democracia participativa.
Que riscos é que corre esta Aveiro que está assim numa fase de expansão meteórica? Vemos aparecer muitos prédios, muitas avenidas, está a crescer a um ritmo brutal, e aí não fazemos sequer uma análise qualitativa, estamos a falar mesmo, ou melhor, qualitativa, fazemos quantitativa, são aquilo que nos dizem os dados dos residentes, dos impostos, tudo isto, o movimento que vemos aos olhos. Que riscos é que corre esta cidade?
Então, o risco para já que corre é que não há uma estratégia. Simplesmente alguém submete um pedido de licenciamento, é aprovado, e depois aquilo avança sem um bocado haver uma estratégia, uma visão a médio e longo prazo. É o que está a acontecer um bocado por todo lado.
Pode ficar numa situação de estrangulamento, por exemplo.
Em Aveiro, por exemplo.
Falava-se, eu via, creio que foi ontem, estamos a gravar na véspera do dia de emissão, portanto estamos a gravar na manhã de terça-feira, via um artigo com grafismo do JN em torno, está a fazer um trabalho nacional sobre os eixos viários com estrangulamento, e a Aveiro o que se diz é que está estrangulada pelas portagens e, portanto, com o tráfego a fluir para vias municipais, sobretudo aquele eixo de Cacia para Aveiro, a Avenida Europa, a dita Avenida Europa no eixo de Ilha para Aveiro, a própria A25, vemos isso, ainda ontem víamos a propósito um acidente ali à saída de Aveiro aqui para a Gafanha da Nazaré, e, portanto, a sensação com que ficamos é que estamos numa zona que isto está aos poucos a ficar, diria, quase
estrangulado, não é?
Estrangulada, não é?
Sim. É um bocado. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, não sei se o Carlos se lembra, há 2 ou 3 anos ou 4, houve uma queda intensa de chuva em que a A25 ficou submersa.
Sim, na zona do Voga, perto de Angeja.
Exatamente, entre o estádio e a saída de Angeja. Eu, nesse dia, tinha que ir para o Porto. Eu demorei, acho que foram 3 horas, a chegar ao Porto. A única saída que consegui foi a Aveiro Sul. tive que, enfim, isso demonstra o estado em que está efetivamente Aveiro e concordo consigo, completamente estrangulado. Vou-lhe dar outro exemplo, por exemplo, do mau planeamento. Os novos licenciamentos que neste momento estão a ser feitos, porquê que não se inclui umas cláusulas, umas regras para que esses licenciamentos tenham estacionamento subterrâneo no próprio edifício? Por exemplo, naquela zona agora da Forca, daqueles edifícios todos onde está a Mercadona, do outro lado da estação. Porquê que não se faz um estacionamento subterrâneo numa zona em que não oferece qualquer tipo de problemas? Isso, obviamente, iria aliviar o estacionamento público. São estas questões que têm que ser ponderadas e que não são ponderadas. Outra questão, que, enfim, que aqui é um bocado, está a ser deixado ao mercado, é a questão do preço neste momento da habitação. O preço da habitação neste momento está incomportável para alguém que tenha um ordenado médio. Já nem falo alto, é médio. E portanto, o problema da habitação está-se a agravar cada vez mais. Isso tem que ser resolvido. Não podemos deixar tudo ao mercado e que o mercado resolva, porque depois os problemas começam a aumentar.
Estive na dúvida se começaríamos por uma questão mais, diria, pessoal ou não, e vamos acabar quase nessa questão que poderia ter sido a primeira. Afinal, quem é o David Iguais? É o que muita gente por aí se pergunta. Quem é este cidadão? Sabemos que nasceu em Espanha, não é?
Nasci em Espanha.
Em que cidade?
Na cidade de Pamplona.
Pamplona, terra de touros.
Província de Navarra. Terra de touros, efetivamente.
Terra do Osasuna.
Terra do Osasuna, efetivamente.
E das festas de San Fermín.
De San Fermín. Continuam. Pronto, este ano acho que não vai haver, o ano passado também não houve por causa da pandemia. Sim, efetivamente nasci lá, depois cresci, a minha juventude e parte da minha adolescência foi na Irlanda, portanto eu, nos anos formativos do meu crescimento foram na Irlanda, depois tirei o curso em Dublin em arqueologia e em línguas estrangeiras. Depois rumei para Londres, estive em Londres a tirar a especialidade em arqueologia, a minha formação em arqueologia. E depois, por decisões de investimentos familiares, decidiu-se que a família ia investir aqui em Aveiro numa cerâmica. E cá vim eu para ver como é que isto funcionava, sem qualquer tipo de expectativa, sem qualquer tipo de projeto futuro. E de facto comecei a ver que o mundo, neste caso da cerâmica, é fascinante. Já o conhecia por causa da minha formação arqueológica, mas claro que a cerâmica antiga é um caso diferente, mas os princípios são os mesmos. E portanto comecei a entrar neste mundo, no mundo, digamos, de gestão e o mundo da cerâmica e fui ficando, sempre com o intuito um bocado, inicialmente
de voltar. Achava que era a prazo, não é?
Pensava que era a prazo, só que o prazo depois tornou-se...
Então e o que é que marcou a diferença? A água, a luz.
Olha, como quase toda, ou como muita gente, foi uma pessoa que é a minha mulher. A minha mulher.
O amor.
É amor. A minha mulher é de Oliveira das Meias, mora aqui em Aveiro já há muitos anos e conhecimos decidimos fazer um projeto juntos e passado 20 anos ainda continua e estou muito contente.
E portanto, hoje podemos dizê-lo desta forma, esta é a sua cidade.
Sem dúvida. Eu saí de Espanha com 14 anos. Eu já estou aqui há 28 e, portanto, se a gente faz as contas matemáticas, em princípio, até serei mais um cidadão português do que um espanhol. Independentemente do sotaque, que é difícil de eliminar.
Se manteve, não é? Que se manteve.
Mas, tirando isso, sinto-me tanto português como espanhol, não há dúvida nenhuma. Eu tenho dupla nacionalidade, tenho as duas nacionalidades.
E tenho a A25 também.
E tenho a A25 pertinho, exatamente, e que agora é muito mais fácil.
Que é uma rota quase direta.
É verdade.
Até Pamplona, ou pelo menos até ao país de origem. Como é que é para um cidadão que, não tendo nascido aqui, está ali instalado numa cidade que tem já hoje muitas nacionalidades, tem sido dito mais de 100, até pela influência da universidade, dos alunos que aqui estudam, como é que é o acolhimento, como é que é o tratamento? É um cidadão de pleno direito? Está ali? É um dos nossos? Ou é... o sujeito que vem aí do outro lado, como é que sente a cidade? Com essa abertura, com esse espírito universalista?
Eu sempre me senti muito bem recebido em Portugal, desde o início. Tenho grandes amizades, fui sempre muito bem tratado, independentemente de inicialmente não haver essa afinidade, não é? Como é óbvio, porque isso demora algum tempo a ser criado, mas eu acho que há uma ligação, no fundo, há uma ligação muito estreita, para bem e para mal, entre Espanha e Portugal. Portanto, há uma história, não é? Que nem sempre foi pacífica, a gente sabe. Isso, às vezes, condiciona algumas pessoas. Mas eu também tenho sentido exatamente o contrário. Pessoas que adoram a Espanha e que se sentem muito identificados com a forma de ser dos espanhóis. Eu acho que, da minha parte, da parte que me toca, eu posso dizer que... enfim, nunca mais irei deixar Portugal, porque o meu projeto de vida está aqui, e portanto essa questão de sentir-me em casa já não se coloca, porque esta já é a minha casa e irá ser até os fins dos meus dias.
No passado fim de semana foi lançado um livro sobre as tabernas de Aveiro, e ouvíamos alguém ali a dizer, até citando o exemplo espanhol, que ali ao lado não perderam o hábito de ir beber um copo de vinho ao final do dia e socializar, e que aqui as tabernas estão assim um pouco desaparecidas. Sente isso, essa diferença ao nível da convivialidade de países, de hábitos?
Eu por acaso estive no lançamento do livro e conheço o autor, e é verdade, Aveiro, de há 20 anos, quando eu a conheci, tinha umas tabernas absolutamente deliciosas.
Era mais familiar.
Era muito mais familiar. Eu acho que há obviamente uma gentrificação da cidade, como noutras cidades, mas essa taberna, esse convívio, essa tertúlia dessas tabernas, infelizmente, eu acho que o cumprimento rigoroso das leis ou das normas europeias teve alguma coisa a ver com isso. A ZAE não ajudou nada.
Precisavam algumas de se modernizar e não tinham capacidade, se calhar, para o fazer, ou não queriam, não é?
Mas eu não sei se uma taberna tem que ser modernizada, porque a taberna é isso, a taberna é tradição, a taberna é convívio, e às vezes pode não ser o ambiente mais limpo do mundo, mas eu acho que temos que deixar de lado certas regras que acho que não ajudam a ninguém. Felizmente aprendi que ainda há algumas, sobrevivem algumas tabernas, poucas, mas não se deveria perder esse hábito. E de facto em Espanha, mas Espanha é um país diferente, Espanha tem essa tradição, não se perdeu, e acho que Portugal poderia reganhar essa forma de estar, porque no fundo somos a mesma península, e muitas tradições podem estar disfarçadas de hábitos diferentes, mas muitos são iguais.
Se tivermos a concretização da obra no Rossio, vamos vê-lo a passear no Rossio?
Vai ser um desgosto, não lhe sei dizer, Carlos. Eu prefiro neste momento concentrar-me na luta
ainda,
e depois logo se vê. Que vai ser um espaço completamente descaracterizado. Se a obra for para frente, vai, porque as árvores vão desaparecer. Vai ser um espaço aberto, vai ser um terreiro do passo, vai ser uma área sem alma, e vai ser uma pena para todos, não só para Juntos pelo Rossio, mas para todos.
A nós chegam-nos aquilo que vemos, sobretudo nas transmissões online, da interação, o cidadão que vai, coloca questões, recebe respostas, há ali uma interação. Como é que é esse diálogo mantido entre o cidadão e a representação do poder político? Neste caso é a figura do Presidente da Câmara. Eu fico muitas vezes na dúvida. Umas vezes parecem mais agressivos, outras mais irónicos, e outras vezes até parecem entender-se, curiosamente. O que é que resulta disto?
Olha, Carlos, eu não, infelizmente a parte de entendimento não tem acontecido muito.
Entendimento no sentido que parece que estão ali no mesmo tom, quase, na mesma... Na mesma sintonia, não é? Mesmo que defendam coisas diferentes.
Sim. Agora está-se a referir ao Juntos pelo Rossio ou à minha pessoa?
Não, à pessoa do David Iguaz, que em representação, na maioria das vezes, do Juntos pelo Rossio, vai à reunião de Câmara ou de Assembleia e coloca questões e recebe uma resposta e contrapõe.
Sim. Eu o que a mim, no fundo, me incomoda enormemente é não obter respostas diretas e claras e intelectualmente honestas. É isso que me incomoda e por isso que eu às vezes fico nervoso e fico irritado com o nosso Presidente da Câmara, porque ele tem... Não há diálogos. Se o Carlos vai a uma Assembleia Municipal, vai reparar que não há um diálogo, não há um debate. Ele não... O Presidente da Câmara não quer debates. Ele, portanto, não há o direito ao contraditório. Uma pessoa faz uma pergunta, ele responde como ele quer, e depois uma pessoa não pode contrapor. E isso muitas vezes é frustrante, porque não obtém, uma grande parte das vezes, não obtém uma resposta, ou obtém uma resposta errada, ou uma resposta que não corresponde à verdade, e portanto não há um diálogo. E é por isso que a mim isso entristece-me. Entristece-me porque eu poderia ir muitas mais vezes às assembleias municipais e não vou porque já sei que vai ser um tempo perdido. A forma como o Presidente trata as pessoas, trata não só os deputados municipais como os cidadãos que lá vão, eu acho que é indignante, muitas vezes. É indignante. Uma pessoa pode ter uma opinião diferente e não tratar a pessoa mal. E isso que acho que isso... E uma pessoa vai sair às gravações das assembleias municipais para confirmar isso. E isso acho que é uma pena. É uma pena e um Presidente da Câmara deveria estar noutra posição, que não é essa.
Há uma declaração de uma das últimas reuniões em que o Presidente diz o amor foi de curta duração. O amor socialista da vida igual...
Apaixoneta.
Exatamente. Uhum. Sabemos que estamos a falar de uma linguagem figurativa, mas chegou a haver essa ligação e esse sentimento e acabou ou continua como estava?
Não, eu sinto enorme respeito pelo professor Manuel Oliveira de Sousa. Eu acho que é uma pessoa com muito valor. Eu tenho alguma desilusão relativamente, lá está, à estrutura partidária. Eu acho que, e agora, se calhar indo para o plano nacional, acho que há, porque nós estamos neste momento a falar, pronto, aqui é uma questão do Rocio, estamos a falar do Presidente da Câmara, que é de um determinado partido, mas é como digo, eu não acredito em partidos. E, portanto, eu não tomo partido por um determinado partido, vale a redundância. Portanto, eu acho que há muitas coisas que estão a ser feitas pelo governo socialista que estão mal feitas e que não... Lá está, há uma falta de cidadania. Posso lhe dar o exemplo do lítio, por exemplo, a exploração do lítio, do hidrogênio. Há uma série de práticas que já estão instituídas, independentemente do partido que esteja no poder, e é isso que, pronto, que me
deixa triste.
Podemos
saber em quem é que vai votar nas legislativas? Vai votar no PAN?
Olha, eu acho que há um tema essencial nos dias que correm, que é o ambiente. Não temos um planeta B. Eu sei que é uma frase feita, fala-se muito nisso, mas não temos. É possível que o Carlos e eu próprio, daqui a 20, 30 anos, não vejamos aquilo que vai irremediavelmente acontecer, que é catástrofes naturais, subidas do nível da água do mar, já estão aí, e nós estamos a ignorar os sinais. E, portanto, se nós não cuidarmos do planeta, quem é que vai cuidar por ele? Não é? E, portanto, a parte ambiental, para mim, respondendo à pergunta, será uma dos critérios
de decisão.
Sem dúvida.
Agradeço, David, a presença neste programa, David Iguais, do Movimento Juntos pelo Rocio, a defesa de uma ideia contra um projeto que está na sua fase de arranque. Vamos voltar na próxima semana com um novo convidado. Este programa fica disponível esta quinta-feira de manhã em terranova.pt. Para todos, uma boa semana.